Salve, salve meus queridos ouvintes aqui do podcast número 8 do Terra Negra. Meu nome é Vitor Augusto, sou um enfermo professor de Geografia e Atualidades e mesmo assim não vou deixar de trazer esse podcast para vocês hoje, até porque a notícia é muito quente, muito importante para a gente, além de dar notícia, evidentemente fazer uma análise em cima dela. De acordo com a notícia que saiu na Folha, Trump trai curdos e apoia a ação turca contra a minoria na Síria. E um comentário bem interessante que o Gökçakra fez no Twitter foi o seguinte: curdos da Síria foram os maiores aliados no combate ao grupo Estado Islâmico. Já a Turquia não fez nada para combater os terroristas. Agora Trump faz acordo com Erdogan e permitirá que a Turquia avance contra seus inimigos curdos na Síria. Pessoal, é importante agora a gente entender quais são os desenrolares dessa questão, né? Então, o primeiro ponto para a gente entender seria o seguinte: o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ameaçou nessa segunda-feira agora, dia 7 de outubro, destruir a economia turca se Ankara se exceder na possível operação contra os turcos no nordeste da Síria. E aqui eu vou abrir aspas para o presidente Trump. Como falei antes com firmeza e reitero agora, se a Turquia fizer algo que, em minha grandiosa e inigualável sabedoria, considero fora dos limites, destruirei por completo e aniquilarei a economia turca. Já fiz isso antes, disse Trump pelo Twitter. E pessoal, eu prometo para vocês, eu juro que eu verifiquei isso, fui lá na conta oficial do Twitter do Trump e realmente isso ele tinha colocado. A sua inigualável e grandiosa sabedoria do Trump, de acordo com ele, né? Bom que a autoestima está em dia com o presidente dos Estados Unidos. O presidente ainda acrescentou, ainda no Twitter, né? Aí eu vou abrir aspas para ele agora novamente. Europa e outros devem controlar os combatentes do Daesh, o grupo terrorista, né? O ISIS ou o Estado Islâmico também. E o republicano disse ainda que os Estados Unidos fizeram muito mais do que qualquer um esperava, incluindo a captura de 100% do califado do Daesh. O Departamento de Defesa americano confirmou que os Estados Unidos não vão apoiar a ação turca. Afinal de contas, você vira para mim e fala assim: ô Vitinho, mas que ação turca é essa? A Turquia, a partir do seu presidente Recep Tayyip Erdogan, né? Ou alguns gostam de chamá-lo também de Erdogolo. Um abraço aí para o pessoal do Xadrez Verbal, o Felipe Figueiredo e o Matias Pinto. Ele alertou nessa segunda-feira que vai anunciar, que anunciaria, né, uma invasão ao noroeste da Síria para atacar as milícias curdas e que esse ataque poderia vir de forma repentina. É a primeira vez que eu vejo um presidente anunciar um ataque surpresa, né? No mínimo curiosa essa fala dele. E de acordo com o presidente Erdogan, da Turquia, vou abrir aspas para ele agora: podemos entrar no território sírio de repente durante a noite. Não podemos aceitar a ameaça de organizações terroristas em nosso país. Afinal de contas, que organização terrorista é essa que ele está citando? Não necessariamente é o Estado Islâmico. Olha só, a Turquia vem anunciando há meses uma operação militar na Síria contra unidades de proteção do povo, que tem uma sigla muito importante quando vocês estiverem observando e lendo os tópicos sobre essa questão, que é o YPG, tá? As milícias curdas que os Estados Unidos apoiaram para lutar contra o Estado Islâmico. Então, uma das participações mais importantes na Guerra Civil Síria contra o Daesh, contra o Estado Islâmico, definitivamente foram essas milícias curdas e que atuaram bravamente na região. O plano de Erdogan é expulsar os curdos dessa região e criar uma zona de segurança, tipo uma zona tampão, uma área de abafamento, vamos dizer assim, de 50 quilômetros de largura, tá? E corresponderia no total a um assentamento aí de 2 milhões a 3 milhões de refugiados sírios que atualmente estão na Turquia. Então olha o plano do Erdogan: fazer essa zona tampão, expulsar os curdos dessa mesma região e colocar alguns imigrantes / refugiados que estão na Turquia atualmente, refugiados da Guerra Civil Síria, justamente nessa área. O Erdogan reivindicou o apoio da União Europeia para essa operação e inclusive com ameaças de que ele poderia abrir uma nova onda migratória, um novo fluxo migratório de refugiados em direção à Europa. Vale lembrar que a Turquia blinda bastante refugiados que se direcionariam para a Europa. Então, as ameaças do presidente Erdogan acabam sendo muito sólidas. Para todos os apoiadores aqui do nosso programa do Catarse, né, o catarse.me/terranegra, eu enviei para vocês, a partir do grupo que nós temos no WhatsApp, e um PDF completo com o mapa dessa zona tampão. É uma zona de segurança que teria aí aproximadamente 400 quilômetros de extensão ao longo da fronteira entre Turquia e Síria, e que é efetivamente dominada pelo YG. E, evidentemente, acaba sendo um motivo de muita discussão, de muito debate. Fazendo uma análise sobre tudo isso que está acontecendo e esse plano maluco do Erdogan, eu gostaria de colocar aqui bastante geografia, envolver bastante geografia nesse ponto, tá? Porque a gente não pode se esquecer de uma luta muito importante nessa componente dos curdos, que seria a bacia do Eufrates e a bacia do Tigres. Não se esqueçam também que os curdos habitam essas áreas há milênios, formadas inicialmente por tribos de pastores que se estabeleceram nessa porção setentrional do Oriente Médio e numa região bem interessante, porque ela é relativamente equidistante entre o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo, o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico. Então, do ponto de vista logístico, é uma região bastante interessante. É uma área que se estende desde o Irã, da Cordilheira de Zagros, no noroeste do Irã, passando também pelo norte do Kurdistão, uma provável capital do Kurdistão quando formado, que é a cidade de Erbil, uma das cidades mais antigas do planeta Terra, inclusive com a sua cidadela, a cidadela de Erbil, em cima de um tel, uma formação geomorfológica bem interessante, também é patrimônio da Unesco. Essa cidade de Erbil é vizinha à cidade de Mossul, que era considerada como a capital do Estado Islâmico no Iraque, e dada aí também a relevância dos curdos, portanto, para combater as forças do Estado Islâmico, não só no Iraque, como também na Síria. E aí, para todos os apoiadores, eu deixei no PDF para vocês também uma lista demográfica de onde estão os principais moradores, os principais curdos que habitam esses países. E aí, evidentemente, dentro dessa composição, a principal faixa populacional dos curdos corresponderia a 14 milhões e 700 mil habitantes na Turquia. Então, você tem aí um ponto extremamente importante para a gente entender. A Turquia abraça a maior fatia da população curda no mundo. Isso daria praticamente aí mais de metade da população curda vivendo diretamente associada à Turquia. Vale lembrar também que os turcos, pensando justamente nesse projeto secessionista dos curdos, acabaram desenvolvendo vários projetos infraestruturais na bacia do Eufrates e Tigres. E um dos principais desses projetos seria justamente o projeto Anatólia, né? O projeto Sudeste Anatólia, que constitui-se numa construção de barragens, tanto para a produção de energia elétrica quanto para o atendimento de projetos de irrigação. É muito nítido o avanço, muito nítido o crescimento da produção de algodão, por exemplo, nessa região do sudeste da Anatólia, né, nas margens da região do Eufrates e da bacia do Eufrates. E é interessantíssimo que acabou se transformando na principal região produtora de algodão na Turquia. Isso é extremamente importante. Esse projeto da Anatólia, projeto Sudeste Anatólia, ele possui aproximadamente aí 22 barragens, melhor dizendo, né? Porque nem toda barragem necessariamente serve para a produção de energia elétrica, mas a última delas construída ainda no ano de 2019. Então, você tem projetos infraestruturais que chegam a custos de 100 bilhões de liras turcas, o que daria aproximadamente aí 17 bilhões de dólares. E justamente, além de ser criticado pelo tamanho, pelo valor do projeto, também foi criticado localmente pelos turcos em função do alagamento de pequenas cidades, pequenos vilarejos locais, que não apenas deslocou 25 mil pessoas, como também foi responsável por alagar sítios arqueológicos e uma das cidades mais antigas do planeta Terra, que é a cidade de Hazankeif. Agarrou, mas agora foi. Essa cidade que remonta a uma história de 10 mil anos. Então, os curdos acabaram questionando muito o alagamento dessa cidade, porque evidentemente remonta à história curda também. E aí agora a gente vai atravessar a fronteira dessa possível zona de segurança e falar um pouco mais sobre a Síria, principalmente sobre a guerra civil síria, porque também está envolvida nessa querela, né, nesse imbróglio geopolítico aí. Tá? Eu usei uma fala bem interessante de um jornalista estadunidense que no início do século XX escreveu uma frase bem legal. O jornalista é o Alfred Henry Lewis e ele coloca que existem apenas 9 refeições entre os homens e a revolução. Em algumas traduções, isso aparece também como existem apenas 9 refeições entre os homens e a anarquia. E ele, que também completa toda essa frase, colocando que pode ser tomado como axiomático que um homem faminto nunca é um bom cidadão. E efetivamente, pensando justamente nessa componente que é a fome, que é a miséria, que é a falta de água local, tem um estudo bem interessante publicado em uma revista científica americana, que é o Proceedings of National Academy of Science. E essa pesquisa aponta que as mudanças climáticas foram um dos principais fatores que contribuíram para eclodir a guerra civil na Síria no ano de 2011. O Colin Kelly, que é um pós-doutorando do Departamento de Geografia da Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia, é o principal autor dessa pesquisa e ele afirma que entre os elementos centrais da conexão entre o clima e o conflito sírio estavam presentes ali o agravamento das secas causado pelo aquecimento global, a destruição das colheitas e, evidentemente, como consequência de tudo isso, o deslocamento populacional. De acordo com ele, nos últimos 25 anos houveram 3 grandes secas. De acordo com ele, nos últimos 25, severa já registrada. Ela foi tão severa que basicamente causou o colapso da agricultura na região nordeste da Síria, cujos habitantes dependiam muito da produção de trigo. Com a seca e a perda da safra, muitos fazendeiros evidentemente vão deixar as suas localidades e começa uma migração maciça para as cidades, principalmente para as cidades mais ocidentais da Síria. E isso foi logo depois dos Estados Unidos terem começado aquela intervenção militar no Iraque no ano de 2003. Então, se você combinar o crescimento natural da população, houve um tremendo choque demográfico nessas cidades ocidentais, nas cidades ao oeste da Síria. Esse acréscimo populacional teria chegado a 50% entre 2002 e 2010. E os recursos, evidentemente, não foram suficientes para lidar com esse acréscimo tão substancial da população nessas áreas. O governo do Assad também fez muito pouco, né? Colaborou muito pouco para isso. E todos esses fatores empurraram os sírios para a constituição de uma grande massa de população rebelde contra o ditador Bashar al-Assad. Tá? Esse país que dava muita ênfase à produção de trigo, que é somada, né? A produção de trigo correspondia no passado a 25% do seu PIB, depois da seca o número despencou e quase que do dia para a noite a Síria passou de exportadora de trigo para importadora de trigo. E aí, voltando para essa questão hídrica, a gente não pode deixar de falar que, evidentemente, eu não estou colocando que a questão ambiental é a principal causa dos conflitos mesopotâmicos, mas é um tópico fundamental que a gente não pode se esquecer, não só por envolver geografia, eu estou puxando a sardinha para o meu lado, como também é um tópico nevrálgico da discussão ambiental. Remonta, por exemplo, ao conhecimento do seu território, ao conhecimento do seu clima, ao conhecimento do seu relevo. Isso é extremamente importante para a guerra. Alexandre o Grande já colocava isso nas suas pontuações também. Um artigo recente da Foreign Affairs, que é muito legal, estima que cerca de 1,5 milhão de fazendeiros acabaram se deslocando para o Exército Livre da Síria, né, que é uma das principais forças combatentes do Assad na Guerra Civil Síria, e até mesmo alguns deles foram para o Estado Islâmico e Al-Qaeda do Iraque, justamente em função dos problemas da colheita. Enfim, eu espero que esse formato do podcast tenha ficado muito legal. Eu pensei em fazer esse formato a partir de agora, dando uma notícia e fazendo uma análise pertinente em relação a essa notícia. Eu gostaria muito que vocês dessem o feedback pra gente. Não deixe de acessar o nosso Instagram, que é o @terranegrabrasil, ou então também pode me procurar no Instagram pessoal, que é o @vitingel, tá bom? Eu vou deixar também na descrição e no PDF para todos vocês. A dica do dia que eu tenho para passar para vocês, evidentemente, poderia estar conectado com essa região. E aí, eu selecionei um documentário da Vice News, que é um documentário bem interessante, chama O Estado Islâmico. O link está na descrição para todos vocês. Não se esqueçam também de passar na nossa egrégora de atualidades, que é o catarse.me/terranegra, para vocês darem uma ajudinha no café e fazer com que o Terra Negra continue produzindo um conteúdo de bastante qualidade. Todas as referências bibliográficas vou deixar no PDF à disposição de vocês também. No mais, um grande abraço e tchau, tchau.